As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
A transferência de competências para as autarquias, a concretizar já a partir de 2019, num processo que se estende depois até 2021, mereceu uma chamada de alerta da bancada da Coligação Democrática Unitária na recente Assembleia Municipal de Tomar para os riscos que o processo envolve. Em causa está desde logo a data limite, 15 de setembro, para aceitação ou não por parte dos municípios de um vasto pacote de matérias em áreas como a saúde ou a educação e dúvidas quanto ao envelope financeiro que irá acompanhar essas competências. Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, citando declarações tornadas públicas pelo Presidente da República, onde são apontadas algumas das situações de risco neste processo, referia que o município de Tomar será responsável a partir de janeiro de 2019 por aceitar essas competências sem acautelar as implicações para o Conselho.
O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do Estado. A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais. A execuibilidade do aprovado sem riscos de indefinição com incidência imediata no rigor das finanças públicas. O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. Estou a citar o Sr. Presidente da República. Mas como se não bastasse, muitas autarquias, sejam do PS ou do PSD, podia aqui citar nomes delas, para além de todos os 24 municípios que são liderados pela CDU, todos rejeitaram esta transferência de competências para o próximo ano. E, logicamente, fizeram tal comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais. Por isso, consideramos que este atual Executivo vai ser responsável por aceitar transferências de competências a partir de janeiro de 2019, sem acautelar o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, atendendo à ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações, que na prática só vamos saber quais são ou vão ser descortinadas com a publicação de cada um dos decretos-lei. Para a CDU, uma atuação responsável e na defesa dos interesses quer da autarquia, quer da população, era não assumir, a partir de 1 de janeiro de 2019, as novas competências.
O líder da bancada socialista na Assembleia Municipal, Hugo Costa, comentou também esta matéria, referindo um conjunto de aspectos que, na sua ótica, e ao contrário do que referiu o dirigente da CDU, não trarão problemas futuros à autarquia navantina. Hugo Costa fez menção à data de 15 de setembro e aos diplomas sectoriais, que ainda estão por aprovar.
A primeira é que existe um despacho do Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e um despacho do Sr. Secretário de Estado das Autarquias. Despacho não, um EMA para todas as autarquias do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, mas também da Direção-Geral das Autarquias Locais, a dizer que a data de 15 de setembro não se aplica. E a CDU sabe que é verdade, que essa carta e esse e-mail existem. Também, já agora dizer que a lei coloca uma questão, e podem dizer, bem, foi mal aprovada, eu não vou aqui discutir essa matéria, até porque, obviamente, noutras responsabilidades também botei essa lei. Agora, a questão é simples. A lei fala em 15 de setembro, mas também fala em que os municípios só podem tomar decisão depois dos diplomas setoriais. Nenhum diploma setorial está publicado. O município de Tomar, na minha opinião e na opinião do Grupo Municipal do Partido Socialista, pode e deve tomar e debater que matérias é que deve ou não aceitar a descentralização. Agora, depois de saber o que é que está em causa, quais são os diplomas que estão em causa. Hoje não temos conhecimento ainda de quais são os diplomas setoriais. Obviamente que o Grupo Municipal do Partido Socialista defende a descentralização, defende que ela possa existir, com o devido empacote financeiro e com o devido envelope financeiro. Nós não defendemos o centralismo e o modelo de centralismo. Ainda bem que foi possível este acordo na Assembleia da República, que permite uma lei de descentralização. Agora, não vamos tomar decisões sem saber sobre quê. Só quando houver os decretos que regulam, que ainda não foram, que nenhum deles foi publicado, começaram a ser aprovados, salvo erro, na quarta-feira passada, no último Conselho de Ministros, ainda não baixaram à Assembleia da República. Quando isso estiver tudo tratado, aí certamente tomaremos a decisão, porque não nos vamos precipitar.
A confirmação foi feita à ERTS por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar. A senhora que foi atropelada por um trator na rua Corredora do Mestre e que ficou em estado crítico tem 91 anos de idade. Tal como a redação avançou, nesta segunda-feira a vítima foi evacuada de helicóptero para a Unidade Hospitalar de Lisboa, depois de transportada para a Unidade de Tomar com escolta da própria PSP. A mesma fonte adiantou à ERTS que a senhora terá passado por detrás de um trator que pertence à empresa responsável pelas obras que decorrem em Palhavã, veículo esse que se encontrava em manobras. O condutor não se apercebeu da presença da senhora e atropelou-a, deixando-a num estado bastante delicado.
Rádio F, a primeira a informar.
O sargento da Guarda Nacional Republicana de Leiria está acusado dos crimes de pornografia de menores agravado e de aliciamento de menores para fins sexuais. Num esclarecimento da Procuradoria, é referido que na acusação se considerou indiciado que no período compreendido entre o mês de novembro de 2017 e o dia 17 de dezembro de 2017, o arguído enviou mensagens escritas de cariz sexual à ofendida através de telemóvel e com recurso às redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram. Por diversas vezes solicitou o envio de fotografias do seu corpo e que se encontrasse consigo para a prática de atos de natureza sexual. O arguído estava ciente que a vítima tinha 15 anos de idade. A investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público no Departamento de Investigação de Ação Penal de Leiria, com intervenção também da Polícia Judiciária desta cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
A falta de transportes escolares para alguns pontos do Conselho de Tomar foi assunto levado à recente Assembleia Municipal de Tomar por Luís Henriques, pai de uma aluna. Ficou o lamento, uma vez mais, em torno da falta de respostas em três dias da semana, com exceção das quartas e sextas-feiras, sendo que Luís Henriques acusou o poder autárquico de não tratar os alunos da mesma forma. Ou seja, referiu que quem reside nas áreas ditas rurais fica claramente a perder face a quem vive na cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, respondeu ao munícipe para sublinhar que ainda serão feitos alguns acertos neste calendário durante o próximo mês e meio.
Como estamos no início do ano letivo e eu batalhando nisto há uns anos, falando a alguém desta Câmara sobre igualdade de direitos, sobre a parte rural e a parte da cidade, sobre dos alunos, e o senhor Cristóvão informou-me já há mais que uma vez que ia acabar o contrato com a rodoviária este ano. Eu queria saber em que ponto estamos, porque vou outra vez ficar na mesma situação do que os outros anos todos, e qual é a igualdade que temos então da parte rural com a parte da cidade.
Já é recorrente o senhor vir quer às reuniões de Câmara, quer à Assembleia Municipal com essa questão. Aquilo que eu lhe posso dizer foi aquilo que o vereador Hugo já lhe respondeu nos anos anteriores e este ano, efetivamente, todos os anos, nós temos que fazer lançamento de concurso para os transportes escolares e os concursos são feitos quer nos circuitos especiais, portanto, feitos através de táxi, quer para as carreiras e ganha quem ganhar o concurso, porque é um concurso público, tem que neste início de ano ir falar ou ali nos nossos serviços que tratam desta questão, que é na UIS, na Unidade de Intervenção Social, ou com o próprio vereador Hugo, para saber se há aqui afinação ou não com os transportes, no caso da sua filha. Penso que é a sua filha, não é? Penso que é a sua filha. Pronto, para ver se há afinação ou não, ou se é possível, ainda nesta fase, porque normalmente quando começa o ano letivo, ainda durante um mês, mês e meio, costuma haver afinações na questão dos circuitos e dos horários.
Gostava de saber onde é que realmente há a igualdade, foi essa a pergunta que lhe fiz. Todos os anos aqui venho e todos os anos é a mesma resposta. Vá lá que este ano não passou ao Sr. Cristóvão porque não estava. E eu vejo, por exemplo, o Conselho de Orém e eles vão levar os miúdos a casa e aqui vão para cá, só temos autocarro à quarta-feira, à hora do almoço, só temos autocarro à hora do almoço à sexta-feira, aos outros dias nunca há autocarro. Paragem ao pé da Golden Pies não há, é uma escola artística, mas como penso que não faz parte da escola regular, também estamos fora da igualdade dos outros todos.
As Jornadas Europeias do Património voltam este ano a ser comemoradas em Tomar. A iniciativa realiza-se na sexta-feira, 28 de setembro. Vai ter como palco o Convento de Cristo, Monumento Património da Humanidade. Este ano as jornadas contam, à semelhança de anos anteriores, com envolvimento de diversas entidades, desde logo o Município de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, mas também as IPSS do Conselho, nomeadamente os Lares, a Tomar Honoris, a Banda de Pai-Alvo, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, a Associação de Pais e Amigos das Escolas da Linha Ceira e Cruz Vermelha Portuguesa Tomar Abrantes. O programa das jornadas é vasto e vai estender-se por todo o dia de sexta-feira, mas também pelo sábado e domingo. Nesta sexta-feira realiza-se uma aula aberta, Laboratório de Conservação e Restauro de Materiais Pétreos, uma visita guiada ao monumento com início na portaria, depois uma visita para cidadãos séniores das IPSS de Tomar e um workshop Chá com Memórias para cidadãos séniores das IPSS do Conselho. No sábado, o destaque vai para as 15 horas para a realização da palestra Partilhar Memórias do Convento de Cristo. Imagens comentadas na altura pelo historiador Ernesto Jana. Será seguida de uma visita especial ao Castelo dos Templários. Depois, a banda da Sociedade Filarmónica Pai-Alvense Manuel de Matos realiza um concerto no terreiro da igreja. Em encerrar as Jornadas Europeias do Património, no domingo de manhã, a realização do acampamento medieval no Castelo dos Templários, com demonstração de esgrima, arco histórico e danças medievais pela Tomar Honoris, visita guiada ao monumento com início na portaria e a atuação do arranjo folclórico da Linha Ceira no claustro da Missa. Às 12 horas decorre uma recriação histórica evocativa do centenário das escolas da Linha Ceira pelo escritor Nuno Garcia Lopes, a promover no claustro da Missa.
Rádio F, a primeira a informar.
Estão abertas as pré-inscrições para o curso técnico superior profissional em Segurança e Proteção Civil do Instituto Politécnico de Tomar, que irá funcionar em Vila Nova da Barquinha, nas instalações do Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo. O regresso do ensino superior ao Conselho de Vila Nova da Barquinha é fruto de um protocolo assinado com o Instituto Politécnico de Tomar em junho do presente ano. Os cursos técnicos superiores profissionais, recorde-se, foram criados por decreto-lei de 18 de março de 2014. São cursos superiores não conferentes de grau, ministrados pelo Sistema de Ensino Superior Politécnico e têm duração de 4 semestres letivos, a que correspondem 120 unidades de crédito. Os cursos estão organizados nas componentes de formação geral e científica, técnica e em contexto de trabalho. A componente de formação em contexto de trabalho estágio tem a duração de um semestre e estará assegurada através das relações existentes entre o Instituto Politécnico de Tomar e os parceiros institucionais e empresariais. Este ciclo de estudos visa a formação numa área de atividade profissional ou vocacional que permite o ingresso no mercado de trabalho e também permite o prosseguimento de estudos com vista à conclusão de uma licenciatura. As pré-inscrições estão a decorrer até 28 de setembro no Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo, no Largo Chafariz.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Sardual voltou a insistir na necessidade da legislação que enquadra os corpos de bombeiros municipais vir a ser alterada no sentido de esta ser equiparada à legislação em vigor nas outras corporações de bombeiros. Miguel Borges falava na abertura das festas do Conselho e na presença do Secretário de Estado das Autarquias na última sexta-feira e recordava que o município é dos que mais investe em proteção civil, 10% do seu orçamento. O autarca referia também que o país tem presentemente uma proteção civil assente em pés de barro.
Que algo mude naquilo que é a nossa legislação, porque eu continuo a dizer e tenho dito com alguma frequência que nós temos um sistema de proteção civil assente em pés de barro. Há muita coisa para fazer, há muita coisa para mudar. Desde logo o princípio, o conceito. Sardual é dos 26 municípios deste país que têm bombeiros no âmbito da administração local. Mas isto tem um preço muito elevado. O facto de nós termos bombeiros no âmbito da administração local e ser a única corporação, são os bombeiros municipais do Sardual, obriga que, e nada contra, é uma questão de opção, mais de 10% daquilo que é o orçamento do município de Sardual vai para a proteção civil. E não temos, ao contrário de outros municípios que não têm bombeiros no âmbito da administração local, não temos acesso a um conjunto de apoios, o caso das equipas de intervenção permanentes, o caso de outro tipo de apoio que os outros municípios têm, ou seja, que os outros territórios têm e o nosso território vê-se privado deste tipo de apoios. Não é, não me parece que seja justo esta discriminação que existe entre territórios, e falo de territórios. Aquilo que eu defendo é que todos os apoios que devem vir da parte do Estado, parte da Autoridade Nacional da Proteção Civil, para o âmbito da floresta, para o âmbito da proteção civil, esse apoio venha não para a Câmara Municipal, não para a Associação Humanitária, mas sim para o território. Ou seja, para a Câmara Municipal, e depois fará a sua distribuição. Se for município com bombeiros no âmbito da administração local, esse investimento fica na Câmara Municipal. Se não for, se esse investimento estiver nas mãos de outras entidades, e com todo o respeito por essas entidades, esse financiamento, logicamente, será canalizado para estas entidades.
Vai decorrer entre os dias 1 e 31 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar, referentes ao ano letivo 2018-2019. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a prossecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita na Unidade de Intervenção Social e Educação, situada na Rua Infantaria 15, número 108, segundo andar, das 9 às 12h30 e das 14 às 16h. O regulamento e o boletim de candidatura estão também disponíveis no site do município de Tomar, em viver.educação.
Rádio F, a primeira a informar.
Na reunião de camarária de 4 de setembro foi aprovada uma proposta de reformulação da Constituição do Conselho Municipal de Turismo de Torres Novas. É uma entidade de âmbito municipal, sem personalidade jurídica, com funções de natureza consultiva, que visa a promoção do desenvolvimento do turismo concelhio. O respectivo regimento será remetido para aprovação pelo Conselho Municipal de Turismo. O Conselho Municipal de Turismo de Torres Novas propõe-se, assim, contribuir para uma estratégia de desenvolvimento de índole turística para o Conselho, sendo um órgão que visa promover o envolvimento dos agentes locais na valorização da oferta turística e consequente promoção de Torres Novas, através da identificação de oportunidades de mercado e promoção de dinâmicas de crescimento turístico, contribuindo também para o desenvolvimento sustentável e integrado do Conselho, o que justifica a sua aposta na reabilitação do funcionamento deste órgão consultivo.
Rádio F, a primeira a informar.
O Mais Lusíria 2018 está de volta com uma corrida de aventura. A prova ocorre já no próximo 7 de outubro, no campo de tiro da Força Aérea, com início pelas 10 da manhã. O percurso terá cerca de 10 km. Os obstáculos são de natureza natural e artificial, com diferentes níveis de dificuldade. As inscrições são gratuitas, mas limitadas a 200 participantes. A idade mínima para a participação na prova é de 18 anos. A participação é individual, a iniciativa é cronometrada, com classificação final. Os três primeiros atletas, masculinos e femininos, serão medalhados. Esta prova é organizada pelo município de Benavente, em conjunto com a comunidade intermunicipal de Lusíria e do Tejo, e com o apoio do campo de tiro da Força Aérea Portuguesa. O secretariado terá início às 8 da manhã, no pavilhão de Samora Correia. O transporte dos atletas para a prova será feito por autocarros, disponibilizados pela organização a partir das 9 horas. Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.